DW Noticiário.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Em Angola, Isabel dos Santos foi hoje exonerada do cargo de presidente da Sonangol e os principais partidos da oposição já reagiram e, sem surpresas, às exonerações feitas pelo novo presidente João Lourenço. Este exonerou ainda todo o Conselho de Administração da Petrolífera Nacional. Para a UNITA, isso vem um pouco na lógica do que ele próprio tem vindo a dizer ultimamente e uma forma de se firmar no poder. Já a Casa CE minimiza as exonerações, argumentando que não representa o substancialmente nada, a não ser o exercício de poderes constitucionais conferidos ao Presidente da República. Mais sobre este assunto para acompanhar no Jornal da Noite. E a exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol reduz a influência da empresária no BCP e na Galp Energia, mas mantém investimentos nas telecomunicações, na banca e na energia em Portugal. Com estas empresas, a filha do ex-presidente de Angola mantinha a ligação por via da Sonangol, que é acionista das duas empresas. Nos últimos anos, Isabel dos Santos reforçou a sua posição acionista no mercado português, nomeadamente em setores como telecomunicações, onde tem uma posição na empresa Nós. No Zimbábue, os militares mantêm sob custódia a família do presidente Robert Mugabe. Eles negam tratar-se de golpe de Estado e explicam que a custódia visa a segurança da família presidencial. Os militares controlam também os edifícios oficiais e patrulham as ruas da capital após uma noite de agitação que incluiu a tomada da televisão estatal. A União Europeia diz que está a acompanhar com preocupação a situação no país, apelando ao diálogo e ao respeito pelos direitos dos cidadãos e à resolução pacífica da crise. Também a ONU pediu a calma e ressaltou que a crise deve ser resolvida por meio do diálogo, respeitando a Constituição. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar a acompanhar a situação e pediu calma e moderação às partes. O desenvolvimento deste assunto também para acompanhar no Jornal da Noite. Na Conferência do Clima que decorre aqui em Bonn, a chanceler alemã reconheceu a dificuldade da redução das emissões de gases poluentes e instou a comunidade internacional a trabalhar com seriedade e confiança na aplicação do Acordo Climático de Paris, um ponto de partida nos esforços para combater o aquecimento global. Na sua intervenção, Angela Merkel assumiu que a Alemanha ainda depende do carvão, embora ressalvando que as energias renováveis se converteram num pilar fundamental. A COP23 entrou hoje no seu segmento de alto nível, com mais 150 responsáveis governamentais, incluindo 25 chefes de Estado, a subirem à tribuna nesta conferência. O governo moçambicano encaminhou este ano para as autoridades judiciais 144 processos relacionados com a exploração ilegal de madeira contra 43 em 2016, revelou hoje o ministro da Terra e Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia. Este afirmou que o património florestal conheceu na última década um ritmo acelerado de exploração devido ao corte ilegal de madeira nativa, agricultura itinerante e a exploração de carvão vegetal. O ministro falava durante a Conferência Nacional sobre Florestas, promovida pela PGR e pelo Fundo Mundial para a Natureza em Maputo. Por seu turno, a PGR, Beatriz Buchila, assinalou que os crimes contra a biodiversidade têm um cariz transnacional, situação que exige a colaboração de outros países, nomeadamente os de maior destino dos recursos em causa. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Companhia Aérea Cabo-Verdiana, TACV, começam amanhã com a audição de dois antigos gestores. E na sexta-feira houve dois ex-governantes com a tutela da empresa. A CPI foi criada em julho por proposta do partido que apoia o governo, o MPD, para averiguar os atos de gestão da TACV, antecipando uma outra proposta do PICV. A oposição pretendia analisar o processo de reestruturação em curso, bem como a cedência à companhia BinterCV das rotas aéreas domésticas. O MPD, por seu lado, propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar atos de gestão desde 1975. O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje por unanimidade o prolongamento por um ano da sua missão de paz na República Centro-Africana, MINUSCA. A missão será reforçada com 900 militares e que deverá ser mais móvel e reativa. Esta renovação deverá permitir à ONU parar a espiral de violência e recriar uma dinâmica positiva na República Centro-Africana, disse o embaixador francês na ONU, François Delattre. O reforço foi pedido pelo secretário-geral da ONU, que alertou para o risco de uma limpeza étnica no país. O presidente da França convidou o primeiro-ministro demissionário libanês, atualmente na Arábia Saudita, a deslocar-se com a família à França, de acordo com a presidência francesa, que informa ainda que Saad Hariri chegará ao país nos próximos dias. Emmanuel Macron esclareceu que o convite é para passar uns dias e não de todo para se refugiar em França. Políticos libaneses consideram que Hariri está retido contra a sua vontade na Arábia Saudita, que teria forçado a demissão do chefe de Estado libanês para atingir o seu parceiro no executivo, o movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, analistas consideram que era inevitável a exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol. No Zimbábue, militares mantêm sob custódia família de Mugabe e negam tratar-se de golpe de Estado. Edil Dinhembana, em Moçambique, foi absolvido num caso de suposto uso indevido de fundos públicos. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 15 de novembro de 2017. Isabel dos Santos, filha do ex-chefe de Estado de Angola, José Eduardo dos Santos, foi esta quarta-feira exonerada do cargo de PCA da Sonangol, a Petrolífera Nacional. O mesmo aconteceu com o seu Conselho de Administração. Nelson Sul de Angola, a partir de Luanda, traz-nos as reações à decisão do novo presidente do país, João Lourenço, de exonerar Isabel dos Santos.
No despacho de exoneração tornado público pela Casa Civil do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, não foi mencionado se a princesa, como também conhecida filha bilionária do ex-presidente dos Santos, terá sido exonerada a seu pedido ou por decisão do atual presidente, mas o certo é que a retirada de Isabel dos Santos da Petrolífera há muito que era guardada, segundo disse Francisco Paulo, economista do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola.
Não, isso era de esperar, de facto. Porque eu acho que a Sonangol é uma empresa estratégica, contribui muito para o orçamento geral do Estado em termos de impostos, é a maior empresa nacional, é a concessionária nacional, quase influencia muito para o Tesouro Nacional, e óbvio que o Presidente do Conselho de Administração tem que ser alguém que tenha a confiança do Presidente da República.
Outro economista que considera que a exoneração de Isabel dos Santos era inevitável é José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola. Mas Severino vai mais longe na sua afirmação. Diz que o ato do novo presidente vai de encontro com as expectativas, que é de eliminar laços familiares em lugares estratégicos do país.
Mas era um ato, uma questão esperada, nova visão, novas políticas, eliminar laços familiares em lugares estratégicos e dar mérito a pessoas que sempre dentro da Sonangol tiveram momentos bons no quadro de uma crise que a empresa viveu pela baixa do preço do petróleo. Portanto, algo esperado e, portanto, está em consonância com as expectativas da nova liderança.
Mas quem não acredita que as alterações na Sonangol teria sido uma medida unilateral do presidente João Lourenço é Francisco Rasgado, diretor do semanário Xelapresse. Para o jornalista, a retirada de Isabel dos Santos da Sonangol foi antecedida de um acordo com o anterior presidente e líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, o pai de Isabel dos Santos.
E acredito que tenha sido, digamos, resultante de alguma conversa antecipada com o próprio José Eduardo, consertada, porque tudo o que nós temos vindo a assistir ao longo desde a tomada de posse, e contrariamente àquilo que se diz, ele continua a ter uma relação cordial com o José Eduardo.
No lugar de Isabel dos Santos, foi nomeado Carlos Saturnino, atual secretário de Estado dos Petróleos, que em tempos já desempenhou funções na Petrolífera Estatal, tendo saído de lá por incompatibilidades com Isabel dos Santos. Para José Severino, trata-se de uma figura com créditos para dirigir a maior empresa pública do país.
Ele é um quadro da Sonangol, de muitos anos, com muita experiência, dirigiu um segmento importante, depois não foi enquadrado na nova administração, com alguma polémica. República tem que se reconhecer. Pelos seus méritos foi colocado como secretário de Estado para os Petróleos e neste momento, por ser das pessoas que mais conhecimento têm do setor, com uma grande experiência que eu digo, foi conduzido à posição de Presidente do Conselho de Administração, onde ele era membro do Conselho de Administração.
Nelson Francisco Sul, a DW, a partir de Luanda.
Aproveito para colocar a pergunta do dia relativamente a este assunto. Eu sei que o Rocha hoje não vai conseguir dar respostas dos ouvintes e internautas a este assunto. E a pergunta é: contava tão cedo com a exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O Zimbábue está a ser palco nas últimas horas de uma aparente e inédita tentativa de golpe de Estado protagonizada por militares que alegam manter sob detenção o chefe de Estado e a esposa. Presidido por Robert Mugabe desde a independência em 1980, o Zimbábue atravessa uma grave crise financeira e uma profunda divisão dentro do partido no governo, a ZANU-PF. Terá sido a destituição do vice-presidente do país, Emmerson Mnangagwa, a desencadear esta ação militar. Nuno de Noronha, com os pormenores.
As Forças Armadas do Zimbábue têm sob detenção Robert Mugabe, de 93 anos, e a mulher Grace, de 52. Ambos estão em local incerto, mas em segurança. A garantia é dada pelo Major-General Subuzizo Moyo numa mensagem transmitida ao país na televisão pública.
Good morning, Zimbábue. Fellow Zimbabweans.
Bom dia, Zimbábue. A situação no nosso país rumou para um novo nível. Em primeiro lugar, queremos assegurar à nação que a Sua Excelência, o Presidente da República do Zimbábue e a sua família estão seguros e a sua segurança está garantida. Nós estamos apenas à procura dos criminosos que estão à sua volta e que cometem crimes que causam grande sofrimento social e económico. Queremos levá-los à justiça. Assim que completarmos a nossa missão, esperamos que a situação regresse à normalidade.
As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return.
Às agências de notícias internacionais, fonte militar comentou que a operação era uma mera correção do poder sem derrame de sangue e não um golpe militar. Terá sido a destituição do vice-presidente do país, Emmerson Mnangagwa, a desencadear esta ação militar. Durante muitos anos, Mnangagwa foi considerado o delfim do presidente, mas há duas semanas acabou humilhado e afastado do poder. Fugiu do país após um braço de ferro com a primeira-dama. O presidente do partido da oposição, Democracia pelo Povo, Tendai Biti, não tem dúvidas do que se está a passar no país. Para este homem, que já foi ministro das Finanças de Mugabe, a ação dos militares visa travar o risco de Grace Mugabe tomar as rédeas do Zimbábue.
Condenamos esta retirada ilegal do poder, mas devemos reconhecer duas coisas. Primeiro, é o facto de que não houve violência e acho que o exército planeou tudo isto com cuidado. Em segundo lugar, reconhecemos que há problemas genuínos no Zimbábue que têm de ser resolvidos. Há uma crise económica, há uma crise política centrada no presidente Mugabe, existe também o grave perigo da sucessão dinástica da esposa do presidente Mugabe, há uma crise de entrega social, uma crise da ruptura moral do Estado e isto são verdadeiros problemas.
Já o porta-voz do Movimento Democrático para a Mudança, o advogado e político Alberto Guto, comenta que a destituição do líder era uma situação iminente.
A situação neste país foi sempre muito volátil. Nós sempre dissemos que o ZANU-PF é um acidente à beira do acontecimento. Ao longo dos anos que temos vindo a dizer isto, temos alertado os zimbabuanos para o facto de este sistema ser insustentável.
Entretanto, o presidente da Associação de Veteranos de Guerra do Zimbábue já veio requerer que Robert Mugabe seja afastado do cargo e que sejam convocadas novas eleições. Já a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, apelou aos militares para que assegurem a segurança de todos e se abstenham de ações que ponham em risco vidas humanas. Nuno de Noronha, DW.
E passamos agora para Moçambique, onde o edil da cidade de Inhambane, Benedito Guimino, foi absolvido esta quarta-feira pelo Tribunal Judicial da cidade de Inhambane. O juiz da causa alegou inexistência de ilícito penal. Residentes na cidade não estão satisfeitos com a sentença porque queriam uma pena exemplar. Luciano da Conceição desenvolve o assunto a partir da cidade de Inhambane.
O presidente do Conselho Municipal da cidade de Inhambane, Benedito Guimino, confessou no início do julgamento na semana passada que teria facilitado a contratação de uma empresa para a construção de 3 salas de aulas num dos bairros da cidade, mesmo sabendo que o plano orçamental da edilidade era de 1 milhão e 600 mil meticais, o equivalente a 28.200 euros para a referida obra, e que veio a custar cerca de 2 milhões e 800 mil meticais, cerca de 39.361 euros dos cofres do Estado. Mas a decisão não foi tomada na sequência de um concurso público, como manda a lei. A absolvição também abrangeu outros 6 funcionários que faziam parte do processo, onde o juiz da causa alegou que todos cometeram crime de abuso do cargo e função sem respeitar a lei das empreitadas e da probidade pública em vigor. Agostinho Kumbani, juiz do Tribunal Judicial da cidade de Inhambane, ao ler a sentença, concluiu que não existe ilícito penal para os 6 funcionários porque
os Correio, à data dos factos, eram servidores públicos, sendo o Correio Benedito Eduardo Guimino, presidente do Conselho Municipal de Inhambane, elemento típico dos crimes de abuso de cargo ou função e de prevaricação em causa. Nesses termos, o coletivo dos juízes do Tribunal Judicial decide absolver os Correios por inexistência de ilícito penal.
Grácio Ardula, o advogado do edil de Inhambane, disse que está feliz com a sentença, mas argumenta que este processo devia ser resolvido em foro próprio e não em tribunal.
O Ministério Público devia ter percebido que os próprios lesados não reclamaram, a menos que o tal denunciante anónimo seja um dos lesados. Mas se assim é, por que não o fizeram nos termos do decreto-lei da contratação de obras públicas e empreitadas? Este processo teria sido resolvido em foro próprio. Tem inscrição, um erro qualquer de procedimento, mas configurar crime, tem que haver intenção, tem que haver dolo.
Ali Gabir, um residente da cidade de Inhambane, diz que a absolução dos réus é uma vergonha para o sistema da justiça por não ter condenado os visados exemplarmente, e acredita que vive numa sociedade onde a lei não funciona.
As pessoas deviam ser condenadas exemplarmente. A sociedade já chega a pensar que até é normal vivermos neste clima de corrupção, mas o que se deve fazer é combater-se, porque chega-se a pensar que apenas o peixe miúdo é que vai à barra dos tribunais. Os grandes chefes, vamos lá, os dirigentes, esses passam por cima da lei.
Importa referir que o presidente do Conselho Municipal de Inhambane ainda poderá voltar no tribunal para responder outros processos ligados a adjudicações de obras e indício de corrupção que ainda estão a ser investigados pelo Ministério Público. De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos então ouvir as reações dos ouvintes internautas à exoneração de Isabel dos Santos.
Por exemplo, o general Wallace João disse que parabéns, Sr. Presidente João Lourenço, por ter exonerado hoje Isabel dos Santos, mas ainda não tem o meu voto de confiança porque é difícil esquecer todo o mal que o seu partido fez nesses 40 anos de governação. Francisco de Assis Coça diz: isto chama-se partilha de poder. O Jaló vai meter pessoas da sua confiança daqui a 5 anos e também será multimilionário como Zedu. Se fosse algo sério, levaria a Isabelinha à barra dos tribunais. Clinton de Melo, também no Facebook, diz que até aqui não estou a acreditar. O Sr. Presidente teve a coragem de mexer na sua majestade, a Rainha Isabel dos Santos. todos os exonerados estão a andar juntos e com muzumbos no ar, devem a ir para a cadeia. Paulo Fernando diz que trata-se de uma estratégia. Ele julga que isso tenha sido consensual só para confundir as mentes dos mais fracos. E Mar de Lourdes diz: manos, não fiquem assim tão contentas, porque muita coisa ainda está por ser desvendada.
Será? A ver, vamos. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite.